Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Câmara aprova projeto que cria teto para ICMS de energia e combustíveis. A proposta impõe limite de 17% para o imposto e estabelece gatilho temporário para compensar estados e municípios quando a queda na arrecadação total do tributo for superior a 5%. A compensação será feita, se necessário, por meio do abatimento da dívida desses entes com a União. A proposta passou com 403 votos a favor, 10 contrários e 2 abstenções. O projeto segue agora para análise do Senado. A fixação de um teto para o ICMS com compensação para os cofres regionais recebeu o aval do Ministério da Economia, com a condição de que o gatilho de compensação durasse 6 meses, em uma espécie de período de transição. Governadores já se preparam para tentar barrar a proposta no Senado ou até mesmo no STF e estimam uma perda de quase 70 bilhões de reais na arrecadação de estados e municípios por ano. Jair Bolsonaro sanciona a lei com novas regras para empréstimos a pequenas empresas. Lançado durante a pandemia de Covid-19 para socorrer micros e pequenas empresas, o Pronampe se torna permanente com um potencial de 50 bilhões de reais em operações. O financiamento depende do aporte de recursos da União e da operação dos bancos. Na avaliação do presidente, as micros e pequenas empresas são responsáveis por gerar empregos no Brasil e precisam ter mais acesso ao crédito. A proposta autoriza o uso dos recursos já aportados pela União no Fundo de Garantia de Operações, que abastece o Pronampe até 31 de dezembro de 2024. Bolsonaro vetou parcialmente o projeto no que dizia respeito a itens que dispensavam a apresentação da certidão negativa de débitos relativa à Seguridade Social. O presidente argumentou que os trechos descumpriam ao disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição, que estabelece que a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Homem morre após abordagem de policiais rodoviários federais em Sergipe. Genivaldo de Jesus Santos, que, segundo parentes, tinha transtorno mental, reagiu e foi imobilizado, sendo colocado no porta-malas da viatura, onde os agentes jogaram uma espécie de gás. A PRF vai apurar os fatos. A ação ocorreu em Umbaúba, no litoral do estado. Um vídeo da abordagem circula pelas redes sociais. Um sobrinho da vítima relatou que o homem foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal enquanto pilotava uma motocicleta. A testemunha disse que informou aos policiais que Genivaldo tinha transtorno mental, mas isso não teria sido o suficiente. Os policiais encontraram com ele cartelas de medicamentos. Em seguida, o algemaram e colocaram na viatura. Testemunhas disseram ter visto um dos agentes jogar um gás no compartimento fechado. E quando voltaram a abrir a porta, o homem já estava sem reações. Mesmo assim, ele foi levado para a delegacia, onde chegou desacordado. Finalmente, decidiram levá-lo a um hospital, mas já era tarde. A Polícia Rodoviária Federal emitiu nota informando que abriu procedimento para apurar a ação dos policiais. Atirador avisou no Facebook que atacaria escola no Texas. Salvador Ramos, que assassinou 19 crianças e 2 adultos antes de ser morto pela polícia, postou a mensagem meia hora antes na plataforma e ainda avisou que atiraria na própria avó. A informação é do governador do estado, Greg Abbott, em entrevista coletiva, que as mensagens seriam o único sinal que o assassino apresentou sobre a possibilidade de cometer o crime e que ele não parecia ter antecedentes criminais ou histórico de problemas de saúde mental. O atirador, de 18 anos, comprou um rifle dias antes do ataque. já é considerado o mais mortal do país desde o tiroteio na escola Sandbrook em 2012, quando 20 crianças e 6 adultos foram mortos a tiros. O governador disse que o criminoso também postou uma mensagem dizendo que ia atirar em sua avó. Ela foi baleada no rosto, mas sobreviveu e chamou a polícia. O assassino morreu na escola invadida após trocar tiros com a polícia. As motivações do crime ainda são desconhecidas. Representantes da Meta, empresa responsável pelo Facebook, disseram à agência de notícias Reuters, no entanto, que apesar de o governador texano ter dito que a mensagem foi divulgada na plataforma de forma pública, ela teria sido parte de uma conversa privada identificada após o crime. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.